O latim é uma língua desprezada, não é uma língua morta. O latim vive como idioma da Igreja Universal, um dos mais patentes traços de união entre os católicos do mundo inteiro. O latim é também um recurso internacionalmente aceito pelos zoólogos e botânicos, desde que o imortal Linné, o famoso naturalista sueco, teve a genial ideia de atribuir nomes latinos ou latinizados às diferentes espécies de animais e de plantas. Quando há 60 anos os estudantes do liceu eram obrigados a aprender latim, desde o primeiro até ao sétimo ano, a primeira coisa que lhes ensinavam era a declinar columba columbae, paradigma da primeira declinação. Com esse nome, designavam os povos do Lácio toda a qualidade de pombas. Linné, ou Linneu, como nós dizemos, aportuguesando a forma latina do nome do sábio sueco, atribuiu a essas aves o nome genérico Columba, de modo que qualquer naturalista, seja português, alemão, russo ou japonês, sabe perfeitamente de que género de aves se trata ao ouvir ou ao ler esse nome. Dentro do género Columba, há, porém, aves de espécies diferentes que se torna necessário distinguir. Aqui nos Açores, por exemplo, temos os pombos tucazes e as pombas bravas, que pertencem ao género referido. Para distinguir essas duas espécies, juntou Linneu ao nome do género um nome específico. Assim, o pombo tucaz é chamado pelos naturalistas Columba palumbus. A pomba brava é Columba livia. É esta última espécie cujo nome pretende destacar o facto da cor predominantemente plúmbia, ou de chumbo, do pombo selvagem, pertencem às variedades e raças de pombas que, através dos séculos, se têm vindo domesticando. Na sua plumagem pura, o pombo selvagem, que aqui encontramos em grande quantidade nas quebradas e alcantis das nossas costas, tem o dorso e as asas cor de chumbo, com duas listas negras, largas, sendo também negras as pontas das asas, assim como a extremidade da cauda. Por entre as asas, distingue-se sobre o dorso uma mancha branca que se estende até à raiz da cauda. A cabeça, o pescoço e o peito são escuros, com reflexos verdes e arroxeados, metálicos. Criadas junto às habitações humanas desde tempos imemoriais, as pombas bravas, como acontece a todos os animais domésticos, sofreram variações de cor que vão desde o branco puro, que fez delas um símbolo de pureza, até à cor ardoseada, que por aí encontramos com frequência. Contudo, não é raro encontrar entre as pombas das praças e dos jardins algumas com a coloração pura das pombas bravas. E nos rochedos se entremeiam pombas de variados tons, com aquelas que mantêm a coloração pura da espécie. Isto mostra que, com frequência, pombas bravas se adaptam ao meio citadino, ao passo que outras criadas nas torres das igrejas ou nos pombais acabam por dar preferência à vida livre nas rochas e em outros lugares agrestes. Nisto não fazem mais do que seguir por instinto o procedimento de muitos seres humanos. Em quase todas as grandes cidades das regiões temperadas da Europa e da América do Norte, as pombas dão animação a praças e parques. São famosas as pombas que aos milhares esvoaçam na Praça de São Marcos, em Veneza. Em Nova York, elas encarrapitam-se em muitos monumentos, passeiam por muitas praças e parques, por toda a parte. Até agora mesmo na nossa cidade, há pessoas que por hábito dão de comer às pombas. Crianças são habituadas desde sua tenra idade a mimarem e protegerem as aves, sofrendo-lhes o mau instinto de as perseguirem e afugentarem. Mas as pombas também têm seus inimigos, tanto nas cidades grandes, civilizadas, como em burgos mais modestos como o nosso. Elas emporcalham os edifícios onde escolhem guarida e aqueles que têm por dever trazer as torres e cimalhas bem limpas não lhes perdoam, procurando sorrateiramente dar cabo delas, mesmo que tenham de desafiar as leis que as protegem. E em algumas cidades, como por exemplo em Nova York, Quem mata uma pomba sem ser às escondidas arranja uma boa inquietação. Quando estas ilhas foram descobertas, já por aqui havia pombas, o que não é de admirar, visto que a pomba, embora tenha um voo mais agitado e inseguro do que uma gaivota ou um garajal, é capaz de voos extensíssimos, do que dão prova os pombos-correios, que não são mais do que uma raça da pomba vulgar. Eram tantos os pombos que se encontravam pelos matos das ilhas, tantos e tão mansos, que os primeiros povoadores os matavam sem custo às centenas. Na verdade, tinham de livrar-se deles para que não lhes comessem as sementes da novidade. Ao cabo ficaram apenas as pombas bravas, que fazem por toda a parte os ninhos nas rochas, em buracos inacessíveis aos dois inimigos que aqui encontram, ou seja, os ratos e os homens. Os ratos destroem todos os ninhos de aves onde possam chegar para comerem os ovos e as avezinhas novas. Assim que foram as perdizes, por exemplo, que fazem um ninho no chão por entre as moitas. Mas as pombas, essas procuram os alcantis e as rochas escarpadas, e nem mesmo os rapazes lá chegam, embora por vezes para isso façam esforços arriscados. As pombas que se instalaram nos lugares povoados procuram as torres das igrejas, as cimalhas dos prédios mais altos, de onde só de raro em raro as vão desalojar. Assim vão as pombas resistindo ao espírito destruidor de tantas criaturas e encontram muita gente compassiva ou simplesmente curiosa que lhes distribui alimento, desde os grãos de trigo ou de milho ou de arroz, até às migalhas de pão, ao amendoim e ao milho aberto, ou freiras, como antes se chamava, nome agora substituído pelo de popcorn, para se dar ares de estrangeirado. A pomba é por toda a parte um símbolo de paz e de confiança, talvez por ser a ave que mais facilmente acode aos aglomerados citadinos, expondo-se aos riscos que a proximidade dos seres humanos oferece a todos os animais. Os mansos, aqueles a quem no Sermão da Montanha foi prometida a bem-aventurança, acolhem-nas com carinho e, quando não lhes deem alimento, ao menos deixam-nas andar livremente, reconhecendo o encanto que o seu bulício acrescenta à beleza de um jardim ou de um parque ou à suntuosidade de um monumento. Os outros, os malvados, os que as perseguem e incomodam, dão testemunho da sua servidão a Satanás, fatal animador de todos os maus instintos. Quem sabe lá se a Providência não terá trazido as pombas inocentes à praça pública para pôr à prova ali, onde todos possam ver o bom ou o mau fundo dos seres humanos.